Mas faz tempo que tenho pensado com o Senhor sobre esse assunto, né, que pode parecer batido, pode parecer que nós já ouvimos muito sobre isso. Só que quando a gente enxerga a questão do compromisso com Jesus, significa seguir a Ele, a gente vê muita confusão, tanto no entendimento, no tempo que a gente vive, e por causa disso, no procedimento, em olhar para nossas vidas, e a gente vê, quanto mais nós ouvimos que o cristianismo está crescendo, que está acontecendo muita coisa, ao mesmo tempo, nós olhamos para a palavra e ficamos nos perguntando, podemos nos perguntar, né? Mas e aquele fruto, e aquilo que acontecia, se o mesmo Espírito habita em nós, que habita também naqueles irmãos do início da igreja, por que que em certos aspectos a vida é tão diferente, né? Interessante que no retiro, boa parte do que o Pierre ensinou, né, teve a ver com isso, de chamar nossa atenção para essa questão do compromisso, um compromisso que pode, em muitos casos, nosso tempo, nosso mundo de hoje, significa um compromisso até a morte. A palavra compromisso, ela significa um acordo, né? Um ajuste, um trato, uma promessa, uma responsabilidade que nós assumimos. Há muitas exortações na Bíblia sobre a necessidade da lealdade em relação a Deus, indicando que há muitos, quando a gente vê na Bíblia muitas exortações em algo que Deus quer chamar nossa atenção, com certeza indica que há muitos interesses pessoais que estão competindo para que isso não aconteça. Interesses que desviam a nós do nosso compromisso em seguir o Senhor, seja na compreensão, seja no interesse, no procedimento. Muita gente, né, afirma seguir a Cristo, assim como muita gente começou a segui-lo quando ele começou o seu ministério. Quantos sobraram daquelas multidões que se diziam tão leais, enquanto milagres estavam acontecendo, enquanto ele fornecia pão para comer cada dia, mas à medida que ele foi colocando as condições e o que aconteceria com aqueles que o seguissem, que teria uma vida igual a dele, o pessoal foi indo embora. E cada um, na verdade, voltou para aquilo que era o seu real interesse, que era cuidar da sua vida, dos seus afazeres, e isso balançou até os discípulos, lembra? Jesus teve que, novamente, depois da sua ressurreição, resgatá-los de novo, porque eles já tinham decidido voltar à velha vida, como se nada do que ele viveu com eles tivesse sido verdade. Mas Jesus foi lá, falou: vocês precisam de um ajuste para entender. E aí o plano fez sentido na cabeça deles. Seguir a Jesus é uma caminhada. A caminhada cristã normal é uma subida árdua, não como uma imposição ruim, mas libertadora, porque a gente vem de uma vida muito baixa, enquanto não conhecemos a Deus, não é? E nosso alvo agora é vivermos com o Altíssimo, com o Eterno. Olha o que a gente cantou aqui, essa música nova, vários atributos de Deus. Por isso as exigências em segui-lo confrontam diariamente a lealdade do nosso coração. por coisas menores, para nos transformar em pessoas que têm em Jesus o seu único bem e satisfação. Se houver o nosso único bem em qualquer outra coisa, a nossa lealdade está dividida, e seguir a Jesus vai ser um fardo, não uma bênção para nós. Vai ficar difícil demais, não porque Deus planejou essas coisas erradas, que nós queremos, mas porque nós decidimos que há alguma coisa, algumas coisas que nós queremos mais do que segui-lo. E por causa disso, muitos ficam pelo caminho, porque preferem dizer não a Deus, ao invés de negar a si mesmo, que é uma cláusula, talvez a principal do que significa seguir a Cristo. Só que para o seu compromisso, para o meu compromisso se tornar inabalável, para a gente continuar, crescer em segui-lo, ponto mais fundamental é você conhecer e admirar aquele que nos salvou e se tornou nosso amigo e dono da nossa vida. Então a pergunta é: Jesus Cristo, você o conhece? Eu quero gastar um tempo aqui na mensagem, te relembrando algumas coisas, com uma mensagem assim, introdutória, na intenção de a gente gastar algum tempo na palavra. Isso é uma introdução, olhando nos evangelhos, como Jesus viveu, e como Ele convidou a gente a viver com Ele, o que significa segui-lo. Mas a gente conhece a Cristo mesmo? Quando Deus se apresenta para a nossa melhor compreensão, Ele se apresenta por meio de Jesus Cristo. Nós ficarmos pensando em Deus, é difícil, né? É muito alto para nós. Davi falou isso, Davi conhecia Deus e falou assim: chega uma hora que eu não dou conta. E Deus enviou Jesus, não é à toa que Ele enviou Jesus para andar entre nós, como ser humano. As pessoas podiam conhecê-lo, conversar com Ele, contar a sua vida para Ele, tirar suas dúvidas, ver como Ele vivia. Lembra quando Ele chamou o primeiro discípulo? Aquela discussão, ia começar uma conversa teológica, sobre, não, mas, Dani, Jesus terminou ali mesmo aquela conversa teológica e falou assim: ó, vem aqui e vê, vem aqui passar a noite comigo, vem andar comigo. Jesus é o Deus Criador. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Outro trecho fala: este, está falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, representação exata, aquilo que é possível ver sobre Deus, o Deus invisível, nós enxergamos na pessoa do seu Filho Jesus, do Deus Filho, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Percebe que os seres humanos, né, às vezes muito mais capazes mentalmente do que eu, por exemplo, estão o tempo todo tentando descobrir essa primeira questão, não é? Quem que fez todas as coisas? Quem que é responsável? Como é que tudo surgiu? Deus está nos falando, a gente já sabe disso, que é Jesus o responsável. Ele é o Verbo, a palavra criadora de todas as coisas. Não era uma ideia, não era uma filosofia impessoal, era uma pessoa que deu ordem para que do nada se fizesse tudo, num instante. A gente fica impressionado, né, quando a gente vê essas fotos de galáxia, de um monte de coisa. Estava conversando em casa outro dia. A gente não pode explicar muitas vezes, não há muitas vezes como o homem ter acesso a informações básicas de como essas coisas aconteceram. Isaías 40, por exemplo, fala que quando Deus chama cada estrela pelo seu nome, elas obedecem. A gente não pode nem imaginar isso. Quando a gente começa a pensar sobre Jesus, uma coisa que eu vejo, sabe que é difícil muitas vezes? Porque não existe vocabulário suficiente. Mesmo Deus tendo revelado a sua palavra, ainda bem que Ele fez isso, né? Porque Ele nos ensina como tratá-lo, quem Ele é, como chamá-lo. É muito pouco para descrever Deus. Isso é o que Ele revelou para nós. Tudo isso aqui é verdade, mas está muito longe de descrever. Nós não temos como entender, pelo menos não agora, antes de encontrá-lo e vê-lo como Ele é, quem é Deus. Mas Deus deu uma baita força para nós, nos enviou Jesus. E Ele é o responsável pelo universo que a gente desfruta. E o ímpio também desfruta. E o universo é do Senhor Jesus. Ele é dono, Ele é o Criador. Aquela pessoa que estava ali, como um neném frágil, nascendo numa manjedoura, é o dono de tudo. Jesus não só criou, mas Ele é o sustentador do universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando Deus deu aquela ordem no início e falou que as coisas funcionassem daquele jeito, só Ele pode desfazer o que Ele fez. Aquilo se sustenta porque Ele mandou que as coisas fossem assim. E continuam existindo dessa forma porque Ele ordenou, e uma ordem dEle é suficiente para manter em ordem o universo inteiro. Por quanto tempo Ele achar que isso é necessário para cumprir o seu plano? Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Imagina, o ser humano não conseguia nem se apresentar diante de Deus sem todo um ritual difícil, sangrento, para contar com o favor de Deus e não ser fulminado. Jesus, por direito, pelo seu caráter, pelos seus atributos, sendo Deus, Ele desce da sua glória e volta para lá, assentado no trono que lhe pertence, com o Pai. Vai pensando nessa mensagem, assim, procurando admirar, procurando, pede a Deus para você ficar admirado, para isso encher seu coração com quem é Jesus. Jesus é o Deus Salvador. Aquela pergunta de Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça e a sua voz eu deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Que pergunta infame. Mas Deus respondeu. Depois de mostrar a sua superioridade sobre tudo que eles confiavam, vou colocar aqui o cântico de Moisés, né? Tem que ser em partes, porque é longo. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti, envias o teu furor que os consome como restolho, como resfolgar nas tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar, o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá, sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a Tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a Tua força o levaste à habitação da Tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar e o Senhor fez tornar sobre eles águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Um louvor espontâneo, porque quando a gente tem uma compreensão mais profunda e mais exata de Deus, é a única resposta digna. É exaltar o Senhor. Percebe os problemas, as situações são colocadas no seu devido lugar. Os medos, o que aconteceria, são colocados tudo debaixo de quem Deus é, como nada, porque Ele é o Senhor, e esse Deus aqui é o Senhor Jesus. Jesus é o Deus Senhor de tudo e todos. Enquanto navegavam, Jesus, né, Ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, do jeito que ele tinha feito lá com o Faraó. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Essa semana estava sendo ameaçado aqui em Campinas de ter vento de 100 km por hora. A gente sabe, se acontecer isso, você não vai sair nem na porta da sua casa. Quantas e quantas vezes o Senhor Jesus mostrou que tudo que lhe pertence, ele tem total controle, ou seja, tudo, cuidando para que aqueles discípulos, que ele mesmo havia dito, nós vamos chegar até outra margem, ele não falou que seria sem tempestade, ele só falou que nós vamos chegar, com ele, ele no barco dormindo, mas eles se desesperaram, e depois dessa experiência, eles começaram a perceber, esse aqui não é igual a nós, quem é este? Essa pergunta é tão importante, naquele contexto, e continua sendo importante hoje, por isso, que as pessoas não querem ouvir, porque se elas forem honestas, e fizerem essa pergunta, e puderem ter a resposta, elas têm que se render a Jesus, não tem outra escolha, sábia, lúcida para fazer. Esse é aquele que tem controle de qualquer coisa que nos acontece, a gente não tem nenhum tipo de proteção que a gente é capaz de fazer por nós mesmos, nem por ninguém. A gente não consegue fazer nada para cuidar de nós, nada. Se ele decidir que agora nós vamos parar de respirar, acabou aqui. Ele decide que nós vamos continuar fazendo isso. Ele decide que lá no campo agrícola, que você nunca viu falar de onde vem tal alimento, vai continuar produzindo aquilo que é bom para você comer, por exemplo, eu também. Ele que decide quando vai vir chuva, quando não virá. Ele que controla tudo que lhe pertence, tudo lhe pertence. Ele é o Senhor. Ele é dono, ele tem absoluto controle e sabedoria em reger o universo que é dele, e a sua vida está incluída nisso, a minha também. Quem é este? E Jesus foi respondendo essa pergunta para esses discípulos. Jesus é o Deus que se fez homem para viver e morrer por nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é a verdade, porque somente a sua vida, o seu ensino, a sua morte, a sua ressurreição, cumprem o plano de Deus, e explicam o que cada pessoa se tornou ao viver afastada de Deus. Ele mostra a verdade, conforme uma pessoa vai conhecendo Jesus, ela vai conhecendo o que ele falou, como ele viveu, e percebendo que nós estamos longe de ser assim. Isso mostra uma realidade que alcança qualquer ser humano, inegável. Jesus é a graça, porque somente sua vida, ensino, morte e ressurreição é capaz de restaurar cada pessoa a viver novamente com Deus, e assim ganhar sentido eterno para sua existência. Ele mostra a verdade de quem nós somos, porque ele mostra a verdade de quem Deus é, e do relacionamento que devia estar acontecendo e não está, muitas vezes, mas ele é a graça, cheio de verdade e de graça, graça suficiente para nos reconduzir de volta a Deus, com o poder de viver aí sim a vida que Deus nos propõe, uma vez restaurados o relacionamento com Deus. Então, por meio do Evangelho, Jesus Cristo apresenta o perfeito equilíbrio de Deus, que ama o pecador e odeia o pecado, e faz isso até as últimas consequências, tanto em amar o pecador quanto em odiar o pecado, porque custou tudo para ele fazer isso, até a morte. Em Jesus a gente vê o perfeito equilíbrio entre a graça que geralmente queremos, mas nem sempre compreendemos, e a verdade que geralmente compreendemos, mas nem sempre queremos. Em Jesus a gente vê esse equilíbrio. Se aproximar da graça, ou melhor, da verdade que nos confronta, sem Jesus, não adianta nada, é condenação eterna, não tem esperança alguma. Por isso nele está reunido a verdade e a graça. Porque quando você se aproxima da verdade, Mas ao mesmo tempo você está se aproximando da graça, aquilo responde e traz alívio, e traz salvação, e traz perdão e uma vida nova. Jesus não veio só com a verdade, Ele veio com a graça salvadora para aqueles que reconhecem a verdade de que eles são e do que eles precisam. Sem a aceitação da verdade sobre quem Deus é, não temos como saber e nem aceitar a verdade sobre quem nós somos. E se não sabemos e nem aceitamos o que somos de verdade, também não temos como experimentar a graça de Deus, que nos perdoa, nos dá uma nova vida e nos capacita a viver em obediência ao Senhor. A verdade e a graça estabelecem a realidade, a manutenção, a segurança e a recompensa do nosso relacionamento terreno e eterno com Deus e com os outros. Texto que a gente fala bastante. Graças a Deus colocou esse texto na palavra. Tito 2, versículo 1 e também versículo de 11 a 15. Paulo está falando, dando esse equilíbrio, mostrando para aquela igreja esse equilíbrio entre verdade e a graça. Então ele fala: tu, porém, fala o que convém a sã doutrina, a verdade. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E aí Paulo coloca mais, não só essas verdades, mas reforçando: diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Por quê? Porque é a verdade. Verdade e o recheio da graça, equilibradas na pessoa e no Evangelho do Senhor Jesus, e só nele. A verdade e a graça são interdependentes, para nos lembrar sempre de que só existe vida espiritual de qualidade enquanto Jesus está numa pessoa. Sem esse relacionamento e sem essa dependência diária, a pessoa está vivendo de maneira desequilibrada. Ou está rejeitando a verdade, ou está tentando viver a vida cristã por si mesma, ou seja, rejeitando a graça, e nada dá certo. E o perigo é ela falar que o plano de Deus não funciona. Mas funciona. É assim que a vida cristã, esse trecho de Tito, ajuda muito a gente a entender para que a gente foi salvo, ou seja, o que é a salvação, né, a realidade da salvação, como é que ela se mantém, como é que Deus mantém a nossa salvação, a segurança que nós temos e a recompensa que nós teremos ao viver assim. E quando nos avaliamos por meio da verdade e da graça, nos enxergamos como Deus quer, para podermos fazer as correções necessárias em nosso caráter. E isso é graça também, porque sem o poder da graça de Deus, a gente não consegue fazer nada, nem perceber, muito menos viver, a fim de continuarmos vivendo como cristãos, que experimentam crescente intimidade com Deus, e ardente expectativa para reencontrá-lo. Né, o apocalipse não é um problema para o cristão, é a certeza de que o plano de Deus, quem vai vencer? Vai dar certo. É a certeza de que Deus, por sua misericórdia e graça, por meio de Jesus, aprove a Deus te pescar da sua iniquidade e te colocar no time dele. E o placar já está determinado. Só que o jogo ainda não acabou. Se vivemos como Deus planejou, queremos encontrá-lo, porque se o encontrarmos, não seremos envergonhados. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Quem está vivendo o Evangelho diariamente, na verdade e na graça, não deseja outra coisa a não ser que Jesus volte para poder encontrá-lo, para poder continuar louvando. A eternidade não é chata para essa pessoa, ela não está se perguntando o que, que eu vou fazer lá para sempre. Ela quer voltar para a sua pátria, para o seu lar, não pelo motivo de se livrar de sofrimento aqui, mas pelo motivo de que ela quer ainda mais, de maneira plena, viver com aquele que ela já vive aqui. Uma das diferenças entre o não cristão e o cristão, é que o não cristão se importa muito em não envergonhar a si mesmo perante o mundo, perante os seus interesses, perante aquilo que ele estabeleceu como sendo a sua necessidade, o seu valor, enquanto o cristão se importa muito em não envergonhar a si mesmo perante o seu Salvador e Senhor. E baseado nisso, fica fácil discernir entre um e outro, especialmente quando seguir a Cristo se torna numa questão de vida ou morte, ali fica fácil. Jesus Cristo, você o conhece? Irmãos, como eu falei, a gente não tem nem tempo. João falou isso, né? Se todas as coisas que Jesus fez estivessem registradas em livros, nem em todo o mundo caberia os livros que teriam que ser escritos. A gente é muito deficiente, eu sou, em falar de quem Jesus é. Mas você se conhece? Quando a gente se apresenta para os outros, nossa apresentação normalmente é bem rápida. A gente não tem muito o que dizer sobre nós mesmos. Provavelmente, durante toda a nossa vida, a gente vai deixar uma ou duas marcas notáveis, mas se formos bem honestos, a gente vai ter várias experiências que a gente não quer nem lembrar que aconteceu. Nossa vida como pecadores nesse mundo é breve, e ainda bem, porque pelo que merecemos a nossa vida que seria insuportável. Mas na sabedoria de Deus, Ele reservou a eternidade para vivermos com Ele, quando a gente não vai ter nem possibilidade mais de pecar, de a gente pecar ou pensar em qualquer coisa desse tipo. Nesse estado de perfeição com Deus, todos os nossos desejos, prazeres, energia, pensamentos, ações, palavras, enfim, todo o nosso ser, irá refletir nosso louvor, verdadeiro e sincero. Ele vai saber disso. Ele, vai ser para Ele as coisas, não vai ser para ninguém mais, para Ele. Todo o nosso ser vai amar a Deus e aos outros, sem segundas intenções, sem culpa nem medo. E é por isso que o Evangelho é tão resistido no mundo que a gente vive, e sempre foi. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, ou seja, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A preocupação do diabo é fazer com que você viva satisfeito consigo mesmo, com seus próprios valores, com suas próprias ideias, com seus desejos, com suas realizações e com a justificativa para tudo que você faz ou deixa de fazer, principalmente para os seus pecados. É isso que o diabo está interessado, é que você fique bem consigo mesmo. Você pode viver como quiser, desde que se mantenha distante do Evangelho. Porque o Evangelho, o que ele faz? Ele mostra como que Cristo é o Deus perfeito, suficiente para a nossa vida, superior a qualquer coisa que a gente queira para nós mesmos, portanto a única resposta satisfatória a todas as nossas necessidades. Por isso que é o Evangelho que incomoda, e o Evangelho que o diabo quer deixar afastado das pessoas. Isso se aplica aos incrédulos, como está no texto, mas isso se aplica também aos crentes, porque se não enxergarmos diariamente quem Cristo é, como Ele está conosco para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar, enfim, nos transformar, nós continuaremos satisfeitos conosco, mesmo como crentes, E nosso compromisso em segui-lo perderá o seu valor, perderá o seu interesse, por acreditarmos que já temos o que precisamos, em nós mesmos, ou na aprovação dos outros a nosso respeito. Essa foi basicamente a repreensão que Jesus falou para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, não é? Vocês têm uma noção falsa de que vocês têm tudo o que precisam já. Por isso eles tiveram uma vida carnal, independente de Deus. Porque eles pararam de olhar para Jesus. Eles olhavam para si mesmos, olhavam para aquilo que eles definiam como sendo a vida cristã normal, não aquela que está na Bíblia. E eles se achavam grande coisa. Eles achavam que seguir a Cristo era assim mesmo. Mas Jesus os repreendeu severamente. E falou, se arrepende, Jesus falou. Compra de mim o que você precisa, porque você não tem nada. Você está cego e nu. Você está desprovido daquilo que você acredita que tem. Porque você me deixou de lado. Aplicação para tudo isso, muito simples, mas muito necessária. Essa aqui, ó. Leia a sua Bíblia diariamente. Peça a Deus para você enxergar a Jesus Cristo e se impressionar com a vida dele e com o que ele quer para você, com a disposição de obedecê-lo, especialmente naquilo que é a maior resistência da sua parte. Use o seu tempo com ele para isso. Se a gente sair do nosso tempo com o Senhor, impressionado com o Senhor, coisa boa aconteceu ali. Amém? Pai, agradecemos por podermos estar na tua presença, reunidos, porque nós sabemos que até querer fazer isso vem do Senhor. Obrigado pelo tempo que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor nos salvou, e o Senhor nos salvou por quem o Senhor é, e o Senhor é fiel a todo o compromisso que o Senhor estabeleceu consigo mesmo, por meio da sua palavra, que o Senhor deu a sua palavra de que as coisas seriam assim, e conosco, por nos colocar num relacionamento com o Senhor. Te peço que eu e todo mundo aqui comece a dar maior atenção, a se impressionar, a admirar a Jesus e querer aprender o que significa segui-lo, para que ele defina como nós vamos viver a nossa vida, que compromisso nós vamos ter, com quem, com que coisas que vão cooperar ou não para aquilo que o Senhor determinou para nós, porque o Senhor é o dono, o Senhor, o Salvador da nossa vida. Pedimos isso em nome do teu filho, que nós sabemos que tem poder para vencer o pecado da nossa vida e para nos capacitar a viver uma vida nova, seguindo a ele juntos, como está na tua palavra. E nós agradecemos em nome dele. Amém.